Uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos aqueles que se encontram presencialmente aqui no nosso plenário, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e uma boa noite também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal que estão aqui conosco nessa noite com mais um dia de trabalho. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique, né, a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zé Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo? Vereador...
Presente.
E vereador Richard?
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Presente. Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Presidente, projeto de lei ordinária número 196, 198, 199, 2023, são projetos de lei da Prefeitura de Ibitinga.
Emenda mensagem aditiva número 1 ao PLO 195/2023, Prefeitura de Ibitinga, ofício número 1413/2023. Solicitamos que a presente mensagem aditiva seja anexada ao projeto de lei 97/2023, já protocolizado nessa Casa de Leis, sobre o número de PL 195/2023.
As matérias recebidas de 648/2023 até a 658, presidente, são matérias recebidas da senhora prefeita, do Executivo, respostas aos nobres vereadores.
Projeto de lei ordinária número 197/2023, vereadora Aline Sartori, assegura o direito a toda pessoa, em especial as mulheres, de ter um acompanhante nas consultas médicas em toda a rede pública de saúde e hospitais privados do município de Ibitinga e da outras providências.
Substitutivo número 1 ao PLO 176/2023, a vereadora Daniela Branco de Rosa, substitutiva ao projeto de lei ordinário número 176/2023, institui o programa de incentivo e desconto, denominado.
Parecer COSP número 82/2023 ao PDL 17/2023, parecer favorável, relator vereador Célio Aristão.
Parecer COSP número 83/2023 ao PLO 116/2023, parecer favorável, relatoria, vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer COSP número 84/2023 ao PDL 18/2023, parecer favorável, relator vereador Célio Aristão.
Parecer COSP número 85/2023 ao PDL 19/2023, parecer favorável, relatoria, a vereadora Janaina Bastos.
Parecer CCLJR número 117/2023 ao PLO 182/2023, parecer favorável. A relatora é a vereadora Aline Sartori.
Requerimento número 552/2023, autoria da vereadora Janaina Bastos, solicita retirada de tramitação do projeto de lei ordinário número 119/2023, Janaina Bastos, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga, o Dia Municipal de Motocross e Velocross de Ibitinga, a ser realizado anualmente na segunda quinzena do mês de setembro.
Requerimento 553/2023, vereadora Aline Sartori, requer retirada do PLO número 175/2023, que assegura às mulheres o direito a acompanhante durante as consultas médicas, exames e demais procedimentos clínicos nos estabelecimentos de saúde públicos e privados do município da Estância Turística de Ibitinga.
Indicação número 256/2023, autoria da vereadora Aline Sartori, indica ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria Responsável, a instalação de lixeira na praça localizada nas proximidades do terminal rodoviário na rua Horizontino Negrão.
Indicação 257/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita ao Executivo Municipal e à Secretaria de Serviços Públicos providências quanto à roçagem e limpeza do terreno onde será implantado o posto de saúde na Avenida Major Silvestre Rodrigues Teixeira, no Jardim Campo Belo, em caráter de urgência.
Moção número 461/2023, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, moção de pesar pelo falecimento do senhor Valdemar Novelli, manifestando condolências à família.
Moção 463/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, moção de pesar à família Correia pelo falecimento da senhora Eva Garcia Dias Correia.
Moção número 464, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Ramos pelo falecimento de Tadeu Aparecido Ramos.
Moção 468/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio de São, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janana Basto, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Alfredo Viotto, manifestando condolências à família.
Ofício número 99/2023, a autoria da vereadora Aline Sartori, solicita leitura em sessão legislativa ordinária de nota de esclarecimento da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e, após o encaminhamento deste ao SAMS, Serviço Autônomo Municipal de Saúde. A CONAX vem, por meio dessa, esclarecer a natureza da parcela adicional da assistência financeira complementar definida nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º, parte final da Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei Federal nº 12.994/2014. Abre aspas. A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 parcelas consecutivas em cada exercício e uma parcela adicional no último trimestre. O artigo 9º da referida lei define, ademais, que é criado um incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Ocorre que essa 13ª parcela complementar com repasse feito anualmente pela União, através do Fundo Nacional de Saúde do Ministério de Saúde, é uma assistência financeira complementar, AFC adicional, na razão total do valor do seu financiamento, a título de incentivo financeiro. No ano de 2022, o incentivo financeiro foi repassado no mês de dezembro com valor de R$ 2.424,00 por cada ACS e ACE por força da emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, que também autoriza o pagamento do incentivo financeiro a essa classe profissional. Entretanto, alguns gestores têm alterado a finalidade da verba destinada a incentivos financeiros, recusando-se ao repassá-lo ao ACS e ACE. Destaca-se que qualquer decisão nesse sentido carece de legalidade, já que não encontra qualquer fundamento jurídico. Portanto, os municípios devem imediatamente realizar o pagamento do incentivo financeiro recebido de acordo com o valor repassado pelo FNS. Por fim, essas despesas não devem ser objeto de inclusão no cálculo para fim do limite de despesa com o pessoal dos estados, municípios e do Distrito Federal, ficando, portanto, sob responsabilidade da União, conforme o artigo 198, parágrafo 7º a 11º, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022. Maracanaú, 16 de dezembro de 2022, assessoria jurídica da CONAX, Marcelo Rodrigues.
Relatório número 2/2023, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade sobre o segundo quadrimestre do exercício de 2023 do município de Ibitinga.
Matéria recebida no 647/2023, Serviço Autônomo de Saúde SAMS, apresentação de balanços orçamentários referente ao mês de outubro de 2023.
Matéria recebida 657/2023 do SAAI, ofício 89/2023 do SAAI, encaminha balancete da receita e despesa referente a outubro de 2023.
Moção número 469/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nelson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Costa pelo falecimento da senhora Hermínia Olsen Costa.
Moção 470/2023, vereadora Marco Antônio da Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Tereza Sauim Romano, manifestando condolências à família.
Moção número 471/2023, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Inaia Búlio Ruivo, manifestando condolências à família.
Moção 473/2023, vereadores Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de pesar à família Silva pelo falecimento da senhora Leonilda Tomitã da Silva.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que realize, né, a leitura do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento número 554/2023, autoria do vereador Ricardo Prado. Reitera requerimento da informação número 370/2023 sobre o espaço do antigo campo de bocha, localizado dentro do imóvel do município que foi cedido à referida associação, haja vista a não resposta do mesmo dentro do prazo regimental. Com o seguinte questionamento, reitera o requerimento de informação número 370, da autoria do vereador Ricardo Prado, sobre o espaço do antigo campo de bocha.
Como requerimento de número 550 da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 554/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Esse requerimento a gente está reiterando porque ele foi apresentado na 23ª sessão ordinária do dia 15 de agosto, né, desse ano corrente. E até o momento não nos chegou ainda nenhuma resposta, né, tanto, né, do executivo como também da associação em si, sobre o que será feito, né, qual que é a pretensão sobre o prédio do antigo campo de bocha, né, abaixo ali da escola do Cacilda. Então estamos aguardando, reiterando novamente esse requerimento, para que a gente possa obter algumas informações, né, de qual é a intenção e o que será feito se porventura forem, né, utilizar aquele espaço. É isso, senhor presidente.
O requerimento ainda está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável. É pior
que aquela que... O requerimento de número 554 foi aprovado.
Requerimento 556/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, requer informações do Executivo Municipal sobre o processo de regulamentação fundiária do Clube Náutico Matão, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a situação atual do processo de regulamentação fundiária do Clube Náutico Matão com base no REURB? Segundo, qual a razão no processo encontra-se aparentemente estagnado? O que falta para concluir o procedimento? E terceiro, por que até o momento não foi emitida a certidão de regularização fundiária?
O requerimento de número 556 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereador.
Bom, fomos procurados na semana passada, aliás, por alguns proprietários de imóveis dos ranchos, em especial do Clube Náutico Matão. Existe uma preocupação no que diz respeito à regularização fundiária desses imóveis através do processo da REURB. Então, esse requerimento é para a gente saber, de fato, por que a razão, o motivo dessa demora, por que, que até agora não foi resolvido, onde está parado esse processo, a quem cabe dar seguimento, se esse processo está estagnado ou não, porque existe uma preocupação muito grande dos proprietários em regularizar ou até mesmo uma preocupação no que diz respeito à perda desses imóveis, o que, que vai ser feito. Então a gente aguarda primeiro a resposta do Poder Executivo e aí sim para a gente poder nos manifestar a respeito disso. Certo? Obrigado, presidente.
O requerimento de número 556 ainda está em discussão.
Sim, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos mais uma vez. Só para relembrar, lá em 2017, a vereadora Aline, naquela época, certamente vai se lembrar, o vereador Marco, nós fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal, onde estiveram presentes, inclusive, vários proprietários de ranchos, inclusive o Ministério Público, promotores esteve presente, advogados, para tratar exatamente, pessoal da Prefeitura, para tratar exatamente desta questão da reúbe. Então a gente volta aqui depois de sete anos para fazer um novo requerimento sobre esse mesmo problema, presidente. Obrigado.
O requerimento de número 556 ainda está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereadora.
Na época, vereador Richard disse, se me permite, foi até... A cidade foi destaque dentro dessa discussão, porque essa questão da REURB é uma modernização de uma legislação já existente, inclusive de âmbito nacional, e Ibitinga teve, né, esta oportunidade de regularizar parte destas áreas junto a estes proprietários que esperavam ansiosamente por esta questão. E a audiência pública, em parceria com o Ministério Público, de fato acelerou esse trâmite. Né, que a gente também teve essa base jurídica e legislativa, porque era tudo muito novo, né, inclusive nacionalmente, mas aqui também, né, aqui na nossa cidade. E então hoje a gente retoma esse tema, como tantos outros, né, que a gente tem que buscar lá no passado e discutir novamente, porque parece que existe essa questão, né, de uma decisão que deveria ter sido tomada em um determinado momento, mas por prioridades e outras coisas que vão acontecendo no dia a dia, a gente acaba tendo que retornar a assuntos que já deveriam ter sido solucionados.
O requerimento de número 556 ainda está em discussão. Requerimento de número 556, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 556 foi aprovado.
Requerimento número 557, 2023, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Bordirosa. Requer informação ao Executivo Municipal sobre a realização do serviço de roçagem na Praça São Benedito, localizada entre as ruas Gama Cerqueira, Rua Capitão Felício Raci e Rua Bom Jesus. Com o seguinte questionamento. Quando a pasta competente realizará o serviço de roçagem na Praça São Benedito, uma vez que o mato está realmente alto?
O requerimento de número 557 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereador.
É importante registrar que a praça em questão já foi roçada, o serviço já foi feito. A resposta do secretário de Serviços Públicos é que havia um problema na licitação, na renovação de contrato com a empresa de roçagem. Me parece que isso foi regularizado, tanto assim que a praça já foi roçada, então apenas o registro. O requerimento foi feito na semana passada e logo depois o serviço já foi realizado. Obrigado.
O requerimento de número 557 ainda está em discussão.
Sim, presidente.
Sim, vereador.
Só para constar, essa questão da roçagem, existe uma lei municipal, que é de minha autoria, inclusive, que obriga essas empresas que fazem roçagens terceirizadas a usar aquela tela de proteção. Eu sempre falo, trago aqui esse assunto, sou até chato com isso, mas novamente, fui testemunho ocular, presenciei, parei, conversei, e insistem em não usar. Insistem em não usar a tela de proteção. Será que essas pessoas não têm noção do perigo que é aquilo? De usar aquela maquininha que é forte, espirrar uma pedra e espirra pedra ou qualquer tipo de objeto que tiver ali no meio do mato. Pega no carro, pode pegar numa pessoa, até mesmo nos próprios trabalhadores que estão executando o serviço. Então, está faltando fiscalização da prefeitura. Eu não sei que tipo de edital que é esse, que eles não fiscalizam. As empresas são as mesmas, né? São as mesmas empresas, figurinhas carimbadas aqui da cidade, né? Ninguém fiscaliza, fecha o olho, prefeitura fecha o olho, simplesmente fecha o olho para esse tipo de coisa. Então, é uma vergonha. Eu me sinto... Eu nem vou falar a palavra que vem na minha cabeça aqui quando eu vejo isso. Porque realmente eu não sei por quê, que não existe nenhum tipo de fiscalização por parte da prefeitura com essas empresas que ganham as licitações aí e fazem esse serviço aí mal feito. Mal feito e sem proteção, diga-se de passagem. Obrigado, presidente.
O requerimento de número 557 ainda está em discussão. Requerimento de número 557, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 557 foi aprovado.
Requerimento 558/2023, vereadores Richard, Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requerimento de informações a respeito da situação dos aparelhos de ar-condicionado da UPA, unidade de pronto atendimento dessa cidade. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, há quanto tempo os aparelhos de ar-condicionado da sala de espera e da recepção da UPA estão quebrados? Segundo, qual foi o último protocolo com pedido de manutenção dos mesmos? Em quantos dias o problema será solucionado?
O requerimento de número 558 está em discussão.
Sim, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Só para contextualizar o que acontece. Eu e o vereador Murilo estivemos lá na UPA a semana passada, acho que foi sexta-feira, né, vereador Murilo? Sexta-feira. E a gente sabe que o calor está intenso no Brasil inteiro, em Ibitinga não é diferente, né? A pessoa que chega na UPA, certamente ela não está bem, né? Obviamente ela está com alguma enfermidade, está doente. Aí chega ali aquele calor, e o ar-condicionado não funciona. Não funciona na sala de espera, não funciona ali dentro daquela recepção dos funcionários. Aí questionamos, eles ficam meio sem jeito, mas acabam soltando. Faz meses já. Meses que está sem funcionar e nada tem sido feito para pelo menos diminuir um pouco esse calor que está lá. É muito quente, a gente sabe que muitas vezes o ar-condicionado não dá conta e quando se falta esse tipo de aparelho dentro de um ambiente quente, é pior ainda. E quando se fala ainda no local onde as pessoas procuram, porque não estão bem, com calor pior ainda mais, né? Então, o nosso requerimento vai ao encontro desse tipo de solução urgente, né? E depois a gente até conversou com uma servidora da UPA, disse que ele às vezes vai para manutenção, mas não sabe o que faz, porque sempre quebra, etc. e tal. Porém, a população não quer saber como é que quebra, como é que não quebra. A população quer aquilo lá resolvido, quer um local, pelo menos, no mínimo, uma temperatura amena. E não é o que tem acontecido há meses, segundo alguns servidores da UPA. Inclusive, naquele mesmo dia, eu e o vereador Murilo recebemos uma denúncia de que ambulâncias estavam transportando pacientes que fazem tratamento de hemodiálise em Araraquara com ambulância sem ar-condicionado. E mais, aquelas ambulâncias que de série, já vêm com ar, os vidros são travados, eles não abrem, né? Então, você imagina, uma ambulância que não abre vidro e não funciona um ar-condicionado, você viajar uma hora para Araraquara, fazer o tratamento, a pessoa volta ainda mais debilitada do que já vai, com esse calor e sem funcionar o equipamento. Então, Essa questão da ambulância é para contextualizar e expor essa situação, né? Mas que seja solucionada essa questão do ar-condicionado, principalmente da UPA. E depois a gente soube que não é só ali, que tem outros departamentos dentro ali do prédio da UPA, que também falta área, etc. e tal. Mas é que a gente sabe que o calor realmente está muito intenso e faz mal para as pessoas, né? Para a gente, que às vezes está saudável, um calor, a pressão muda. Imagina para quem já chega ali... com mais, ainda mais debilitado, tá bom? Então, esse é o nosso requerimento, a gente, mais do que resposta, a gente espera sempre a solução. Obrigado.
O requerimento de número 558 ainda está em discussão.
Senhor presidente, só para fazer um complemento no requerimento do Richard, até um requerimento que eu vou colocar amanhã nessa casa, é sobre o postinho da Vila Maria também, que o ar-condicionado lá também não funciona, tem locais lá que os funcionários, né, veio falar que não aguenta o calor e não tem a instalação, e os que têm também não podem ser ligados. Então, só para um complemento. Obrigada. Parabéns pelo requerimento.
Mais um complemento ainda, vereadora Janaína, se a senhora me permite, falar das escolas, né? Já que estamos falando desse assunto. Várias escolas aqui de Bitinga que não têm ar-condicionado. E não é por falta do aparelho, é por falta de instalação. É isso. O aparelho tem, há anos, inclusive, mas não tem instalação. E a desculpa é sempre em cima da CPFL, que a CPFL não preparou a questão da tensão da escola, não, a fiação que tem não aguenta. Escola nova, como se constrói uma escola nova que não tem fiação que suporte um ar-condicionado, gente? Isso é inadmissível. Mas é o que acontece em Bitinga. Só para contextualizar, tá bom, vereadora Janaína?
Ah, obrigada. Obrigado. Parabéns pelo requerimento.
Mas é a nossa realidade, infelizmente. E não é luxo, não. A gente sabe que o ar-condicionado hoje não é luxo para ninguém, né? É realmente uma questão de necessidade, principalmente com relação... A questão dos alunos, né? Como que aprende com um calor desse? Inclusive, uma visita que nós fizemos de cortesia em uma das escolas de Bitinga, naquele momento o aluno estava indo embora, que o pai veio buscar, porque estava passando mal de tanto calor. Obrigado, presidente.
E recentemente nós tivemos as emendas impositivas dos vereadores, né, e pedindo uma indicação aí ao Sistema Único de Saúde, nós recebemos que eles precisavam fazer a reforma de um trailer antigo, né? Vivendo a necessidade real de poder trazer conforto para a população. Então, você vê que isso não é preocupação.
O requerimento de número 558 ainda está em discussão. Requerimento de número 558 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 558 foi aprovado.
Requerimento número 559/2023, autoria a vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do Executivo Municipal sobre a manutenção e instalação de novos aparelhos de ar-condicionado no prédio do Poupatempo de Bitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, como está a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado do prédio do Poupatempo de Bitinga? E dois, serão instalados novos aparelhos no local? Quando?
O requerimento de número 559 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, uma boa noite à mesa, também aos demais e nobres vereadores desta casa, bem como servidores, ao plenário, ao público aqui presente que nos assiste e às pessoas que nos acompanham também pelo Facebook da Câmara nesta sessão legislativa. Já temos aí, portanto, uma onda de requerimentos referentes à questão de instalação, manutenção e da necessidade que nós temos de ter um ar climatizado em determinados setores da nossa municipalidade, principalmente postos de saúde, escolas, e finalmente, quando falamos do Poupatempo, foi um apelo feito pelos funcionários do Poupatempo, que por sua vez é uma empresa terceirizada, que responde pela Prodesp, E no convênio firmado entre Prefeitura e a Prodesp, a Prefeitura é responsável pela manutenção, neste convênio, do prédio físico e também de toda a sua estrutura para poder abrigar, assim, os funcionários e realizar o atendimento de excelência que nós temos aqui do Poupa Tempo, que corresponde a mais de 150 serviços voltados para a população de Bitinga e também da região. Em decorrência disso, na semana passada, tivemos dois funcionários que passaram mal, foram levados para a UPA em decorrência do calor, porque está insuficiente os aparelhos que nós temos lá, que são extremamente arcaicos, e sobretudo um pedido via Prodesp para um atendimento, né, que seja pelo menos de acolhimento da Prefeitura com relação a algumas solicitações que são feitas, realizadas, e não tem resposta junto à Prodesp. Então a grande preocupação é, por que esse descaso com um convênio tão importante que foi adotado aqui no município através do governo do Estado? Poupa Tempo, que é de suma importância para o nosso município, por que que ele está sendo trabalhado de forma diferente e também não condiz, né, com a nossa realidade, que seria um atendimento e acolhimento do município? Essas perguntas eu não coloquei no requerimento, mas eu faço aqui nesta sessão para que a Prefeitura nos responda. Mas, de qualquer forma, fica aqui também o apelo, né, para o principal teor do requerimento, que é sobre a questão dos ar-condicionados também instalados no prédio do Poupa Tempo. Eu peço acolhimento de todos, se possível, senhor presidente. Era isso.
O requerimento de número 559 ainda está em discussão. Requerimento de número 559 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 559 foi aprovado.
Requerimento 560/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do Executivo Municipal sobre a locação do imóvel que fica na Avenida Vitor Maida, 447 Centro, no qual seria utilizado para instalação de salas para a realização de cursos profissionalizantes, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual o curso profissionalizante está sendo oferecido no local? Segundo, quando foi dado o início ao curso? Terceiro, caso o local ainda não esteja em funcionamento, qual a previsão para iniciarem os cursos e quais serão eles? E quarto, o problema referente à falta de energia devido ao furto da fiação elétrica já está resolvido?
O requerimento de número 560 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim,
mais uma vez, muito obrigado. Falar de economicidade na gestão pública é de suma importância e é essencial para que a gente garanta realmente um trabalho digno e com um, digamos que, caixa, né, para que a gente possa desenvolver todos os setores da municipalidade. E quando falamos de locação de um imóvel que não foi utilizado até o momento, desde o início do ano, eu me pergunto, tem dinheiro sobrando em caixa para se locar um imóvel de mais de R$2.000 ao mês que ficou fechado, permaneceu desde o início do ano pagando este aluguel, houve a fiação dos furtos, né, da parte elétrica, portanto o imóvel não estava disponibilizando energia e até o momento não se soube da existência ou da eficiência de fato do motivo da locação, que era trabalhar os cursos de capacitação, que foi colocado assim nas respostas que nós solicitamos aqui nesta casa frente aos imóveis alugados pela prefeitura e para qual fim, qual finalidade nós temos. Para que todos tenham conhecimento, este imóvel é uma casa, de um porte grande, inclusive, que fica de frente ao prédio da Câmara Municipal, ali na Avenida Vitor Maida. É uma casa importante, robusta, e que está lá há meses sendo pago o aluguel, e nós não temos informação alguma de curso de capacitação. Por isso, o questionamento, senhor presidente. Obrigada.
O requerimento de número 560 ainda está em discussão. Requerimento de número 560, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 560 foi aprovado. Vamos agora para a discussão e votação das moções.
Moção número 459/2023, autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso ao estabelecimento comercial Mix Rodas, restauradora, pelo empenho e presteza no atendimento dos seus clientes, dedicando anos de trabalho ao comércio local, sempre com comprometimento e seriedade.
A moção de número 459 está em discussão. Moção de número 459 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 459 foi aprovada.
Moção 460/2023, vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso ao estabelecimento comercial JL Bebidas pelo empenho e presteza no atendimento dos seus clientes, dedicando anos de trabalho ao comércio local, sempre com comprometimento e seriedade.
A moção de número 460 está em discussão. Moção de número 460 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 460 foi aprovada.
Moção número 462/2023, autoria vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso aos agentes de endemias do município pela realização da semana de herbovirose, auxiliando a população no combate de insetos e animais nocivos à saúde.
A moção de número 462 está em discussão. Moção de número 462 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo. Agora...
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 462 foi aprovada.
Moção 465/2023, vereadora Aline Sartori. Moção de congratulação e louvor aos 20 anos do Arrastão da Solidariedade, promovido pelo capítulo de Molei Estrela de Bitinga.
A moção de número 465 está em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Nós já recebemos, né, os representantes da ordem do capítulo de Molei de Bitinga, algumas sessões que tiveram a oportunidade de fazer uso da tribuna livre e explicar sobre a importância e a realização de mais uma edição desta importante ação, desta atividade promovida, né, pelo Demolei, que é a parte jovem da maçonaria. E eu gostaria também de convidar os vereadores, que amanhã nós teremos a homenagem. O convite foi enviado aqui para a Câmara Municipal. E amanhã, às 20 horas, nós teremos a homenagem, né, a toda essa história que foi construída na nossa cidade. E será na sede, né, da loja maçônica Estrela de Bitinga. Amanhã, às 20 horas, senhor presidente.
A moção de número 465 ainda está em discussão. Moção de número 465 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 465 foi aprovada.
Moção número 466/2023, autoria dos vereadores Janaína Bastos, Aline Sartori, Célia Aristão, Lenéla Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao servidor público municipal, senhor Ageu Chiquese, recentemente aposentado pelo cumprimento de todas as funções, com dedicação e amor ao seu trabalho como motorista.
A moção de número 466 está em discussão. Moção de número 466 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 466 foi aprovada.
Moção número 467/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sertori, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao Centro Educacional Dom Pedro II pela realização da Feira de Ciências, realizada no dia 14 de novembro de 2023, com o tema Do Fogo à Inteligência Artificial. Perfazendo relevante projeto do ensino e aprendizado dos alunos.
Como a moção de número 467 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção de número 467 da autoria do vereador Ricardo Prado está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção de número 467 foi aprovada.
Toda a matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para o uso da palavra na tribuna livre. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 10 minutos para poder fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre dessa noite? Vereador Murilo. Mais algum vereador, alguma vereadora, uso da tribuna livre? Como não temos mais nenhum inscrito para uso da tribuna livre, fazendo uso da palavra, o vereador Murilo.
Boa noite, presidente. Primeiro, peço permissão para falar aqui no meu lugar.
Com toda certeza, vereador.
Bom, bem breve, apenas para fazer dois registros, duas boas notícias para a população. A primeira delas é que foi, enfim, aberto o procedimento de pregão eletrônico para a contratação da empresa especializada para prestação de serviços de captura, apreensão, transporte, guarda, alimentação, tratamento de animais de grande porte. Esse é um requerimento que foi tratado aqui na Câmara, algumas sessões atrás, um problema que vem se agravando, um problema que já se tornou crônico. Tivemos um acidente grave também recentemente no Planalto Paraíso, uma das vítimas acabou ficando desacordada, foi levada até a UPA, enfim. Então, é uma boa notícia, fruto do trabalho dessa casa que cobra, que exige a eficiência do poder público, do serviço público, enfim, está aí, foi aberto o procedimento. A gente, é só um passo ainda, tem muita coisa para se fazer, contratação da empresa e a prestação de serviço com qualidade, mas pelo menos as coisas estão caminhando. E é uma boa notícia, como eu disse, para a população. E o segundo registro aqui, enfim, presidente, foram colocadas as placas denominativas de nome de rua no Planalto Paraíso. População, os moradores da comunidade enviaram fotos, estão felizes, contentes, satisfeitos. Demorou, mas saiu. É uma boa notícia também. Então, acho que é importante. A gente cobra todas as sessões aqui. É importante fazer o registro quando as coisas acontecem também. Era isso. Obrigado, presidente.
Como não temos, né, mais nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito para o uso da tribuna livre dessa noite, passamos para os 15 minutos de intervalo.
Senhor presidente, podemos dispensar o intervalo?
Sim. Vereador Célio, vamos levar o seu pedido, né, para a votação com os demais vereadores e vereadoras a favor ou contra a dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereador Fernando?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
E vereador Richard?
Favorável.
A dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito novamente ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que realize novamente, né, verifique, né, a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zé Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que realize, né, a leitura, né, do primeiro projeto dessa noite.
Projeto de lei ordinário nº 116/2023, autoria da vereadora Gina Bastos, que institui e inclui no calendário do oficial de eventos do município da Estância Luiz Ibitinga o Dia dos Avós, a ser comemorado anualmente no dia 26 de julho e da outras providências. Nós temos uma emenda modificativa aqui, presidente.
Sim, sim.
Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda? A emenda modificativa número 1, OPLO 116, emenda modificativa. Fica alterada a redação da emenda PLO número 116, que passa a constar como a seguinte. Dois pontos. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância do Município de Ibitinga o Dia dos Avós, a ser comemorado anualmente, dia 26 de julho. A emenda apresentada tem o propósito de adequar o projeto de acordo com as técnicas legislativas e tornada constitucional.
Então nós vemos que o PLO de número 116/23 teve uma emenda modificativa de número 1. Então vamos para a discussão da emenda modificativa. Vamos para a votação da emenda modificativa do PLO de número 116/23. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda modificativa de número 1 do PLO de número 116/23 foi aprovada. Vamos agora para a discussão do projeto.
Senhor presidente?
Sim, vereadora.
Eu só quero deixar aqui que por meio desse projeto eu deixo aqui a minha homenagem a todos os vovôs e a todas as vovós da nossa cidade de Ibitinga. Obrigada, presidente.
O projeto ainda está em discussão. PLO número 116/23 com emenda modificativa em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO de número 116/23 foi aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 17/2023, da mesa diretora, altera o decreto legislativo número 152, de 6 de dezembro de 2016, que concedeu título de cidadão honorário ao Dr. Sérgio Siqueira Rossi.
Nós vemos, né, que o projeto de decreto legislativo de número 17/23, tem uma emenda, né? Tem uma emenda modificativa, isso, emenda modificativa de número 1. Solicito, né, ao segundo secretário, o vereador Célio, que faça a leitura do mesmo.
Emenda modificativa, primeiro, o artigo 1º do projeto de decreto legislativo número 17/2023, passam a constar com o artigo 2º, sem alteração em sua redação. Número 2, fica acrescentado o artigo 1º ao projeto de decreto legislativo número 17/2023, com a seguinte redação. Artigo 1º, a emenda do decreto legislativo número 152, de 6 de dezembro de 2016, passa a constar com a seguinte descrição. Consigna título de cidadão honorário ao Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Justificativa, a emenda apresentada visa alterar a emenda do decreto original, o qual teve sua alteração pelo projeto de decreto legislativo 17/2023, corrigindo o nome do homenageado, mas que por um lapso a emenda não teve correção, sendo essa o instrumento para alterá-la.
Então vamos para a discussão da emenda, né? Da emenda modificativa de número 1. Emenda em discussão. Emenda em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda modificativa de número 1 foi aprovada. Então vamos agora para a discussão do projeto com emenda. Projeto em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Então, o projeto de decreto legislativo de número 17/23, com emenda, foi aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 18/2023, autoria do vereador Janaína Bastos, que consigna título de cidadão em Bitinguense, pastor José Edgar da Silva. Não tem nenhuma emenda aqui, presidente.
Nós vemos, né, que o projeto de decreto legislativo de número 18, né, não sofreu nenhuma emenda. Teve os seus pareceres favoráveis, né, pelas comissões no qual o mesmo passou. Vamos para a discussão do projeto. Projeto em discussão. Projeto em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de decreto legislativo número 18/23 foi aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 19/2023, vereador Aline Sartori, consignando título de cidadão ibitinguense a Fernando da Silva Trombelli.
Nós vemos, né, também que o projeto de decreto legislativo de número 19/23 não sofreu nenhuma emenda, teve os seus pareceres favoráveis, né, pelas comissões no qual o mesmo passou. Vamos para a discussão do projeto. Projeto em discussão. Projeto em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de decreto legislativo de número 19/23 foi aprovado.
Projeto de resolução número 5 de 2023, autoria das vereadoras Daniela Branco de Rosa e Janaína Bastos. Constitui comissão de assuntos relevantes com o objetivo de fiscalizar e apurar eventuais irregularidades sobre o SAAE na emissão incorreta de faturas do consumo de água e tarifa de esgoto, contrariando a lei municipal 5.236/2021.
Então agora vamos temos em discussão o projeto de resolução de número 5/23. Projeto em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Já tivemos protocolizado este projeto desde a segunda-feira da semana passada. Ele deixou de ser apreciado na própria sessão da terça-feira, mas hoje encontra-se na ordem do dia e propõe constituir uma comissão de assuntos relevantes para que nós possamos fiscalizar e apurar eventuais irregularidades sobre a emissão incorreta de faturas no consumo de água e também na tarifa de esgoto da autarquia SAAE. Cabe ressaltar que fundamento a solicitação através da emissão deste projeto de resolução, uma vez que nós tivemos aquela audiência pública, datada do dia 10, onde diversos questionamentos foram realizados junto aos representantes do SAAE, no qual estiveram aqui para responder sobre o questionamento e a natureza principal da audiência, que era a tarifa de esgoto, embora houve também vários outros questionamentos que não se relacionavam propriamente à questão da tarifa de esgoto e as reclamações que, por sua vez, chegam para nós até hoje sobre a tarifa e as cobranças na medição possivelmente incorretas. Tanto é que o gestor do SAAE confirmou que houve um erro interno no sistema pelo software através da medição feita não só pela empresa terceirizada, mas através da Fiorilli, no sentido de aplicação do consumo a alguns bairros do município. Isso realmente nos constrange porque as reclamações praticamente são da cidade toda. Então, diante disso, eu acho que se faz necessário se investigar, se apurar e efetivamente se concluir aí, situações que possam levar há uma fiscalização mais profunda sobre o SAAE e diante de todos os adventos e já acontecimentos que nós tivemos sobre a autarquia, a necessidade de estarmos aí efetivamente fazendo o nosso papel com mais profundidade no que diz e tange sobre a tarifa cobrada do SAAE. Então, diante disso, eu peço o acolhimento de todos deste projeto, defendo na ocasião, porque eu protocolizei ele muito tardiamente, inclusive, ele foi protocolizado tardiamente na última segunda-feira, e tivemos aí, em conjunto, a assinatura da vereadora Janaína Bastos para a constituição desta comissão. Porém, com a apreciação desta casa, eu peço o acolhimento de todos.
Se me permite só uma parte, vereadora Daniela, o projeto de resolução ele foi apresentado para nós em forma de requerimento na sessão anterior, que fizemos no dia 14. Né? Sim. Então, como ele foi apresentado, então caberia a votação somente na sessão posterior a ele. Então, no caso, que seria a sessão de hoje. Como está no nosso regimento interno, no parágrafo 2º, o projeto de resolução a que alude o anterior dispensa os trâmites ordinários, sendo incluído na ordem do dia da sessão subsequente. Então, ele foi apresentado para nós na semana passada o projeto, mas que ele vai para votação somente na sessão posterior, depois, que é a sessão de hoje, como está no nosso regimento interno. Ou seja, no dia da sessão subsequente à sua apresentação. Então, por isso que ele está indo para votação na noite de hoje, não pôde ir na semana passada.
Se me permite, senhor presidente, o protocolo foi do projeto de resolução da Constituição e formação da comissão. Não foi requerimento.
Isso, exatamente. É isso aí mesmo. Ele é lido numa sessão e votado na outra. né,
tá, mas não tá em no... forma de requerimento. Eu apresentei o projeto de resolução.
Sim. Então, vamos... Projeto de resolução de número 5/23 ainda está em discussão. Projeto de resolução de número 5/23 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de resolução de número 5/23 foi aprovado. Sendo que devido, né, aos partidos, né, que nós temos dos nobres vereadores e vereadoras, já fizemos, né, a definição dos 3 membros que farão parte, né, da comissão. Basta, né, daqui a pouco a gente definir quem será, né, o presidente, o relator e o outro membro. Então foi definido da seguinte forma, os 3 vereadores escolhidos, a vereadora Daniela, a vereadora Janaína e o vereador Célio. Então, nesse momento, né, nós vamos dar uma pausa aí de 5 minutos, né, para que os membros escolhidos para fazer parte dessa comissão possam cada um, né, se enquadrar dentro, né, do que se pede no regimento. Um presidente, um relator e mais um membro. Daqui 5 minutos estamos voltando à nossa sessão ordinária dessa noite.
Então, nós temos daqui até...
A Janaína de presidente, o Sérgio de membro e o de relator.
Pedir para retornar?
Anunciar. A hora que você vai anunciar a composição. Célio é secretário?
Membro.
Membro.
Membro da comissão. Isso.
anuncia então. Aí você anuncia então, né? A gente está voltando. É, o Chile, faz a chamada novamente.
É, mais uma vez, né, uma boa noite a todos. É, estamos voltando, né, novamente à nossa sessão dessa noite. É, voltando, né, tivemos a discussão e a votação do projeto de resolução de número 5/23. E antes, né, de sabermos, né, quem foram os membros, né, escolhidos que vão compor essa comissão, é, solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que realize novamente a chamada.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zé Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Então, agora nesse momento, né, todos nós ficaremos sabendo, né, toda a população de Bitinga também, né, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a mídia, né, presente aqui no nosso plenário. Então, todos ficarão sabendo como ficou composta a comissão, né, de assuntos relevantes, com o objetivo, né, de fiscalizar e apurar eventuais irregularidades sobre o SAAE, na emissão incorreta de faturas do concurso de água e tarifa de esgoto, contrariando, né, a lei municipal de número 5.236/2021. Então, gostaríamos de saber, né, como ficou composta, né, a comissão.
Senhor presidente, a comissão ela ficou presidente Janaína Bastos, membro Célio Alistão e relatora da comissão Daniela Branco de Rosa.
Como não temos agora mais nenhuma matéria para tratar da ordem do dia, passamos agora para o uso, né, da palavra na explicação pessoal. Lembrando que cada vereador, cada vereadora, tem 5 minutos para poder fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da explicação pessoal? Como não temos nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrita, e antes, né, de nós finalizarmos os nossos trabalhos da referida sessão dessa noite, convido, né, e convocamos também a todos os vereadores, vereadoras, convidamos a toda a população de Bitinga, convidamos a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, como também toda a mídia de nossa cidade, para participar conosco da audiência pública. Audiência essa, realizada pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, em parceria com a Comissão de Serviços Públicos, Ocupação de Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esportes, Cultura e Turismo, para discussão dos seguintes projetos e assuntos. Projeto de Lei Complementar número 28/23, que altera o quadro de empregos do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMIS, criado pela Lei Municipal de número 1673, de 1º de fevereiro de 1990. Suas alterações e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. O outro projeto que será discutido também na audiência pública, projeto de lei complementar número 24/23, dispõe sobre a regulamentação do funcionamento e exploração comercial de áreas de lazer no perímetro urbano do município de Bitinga e das outras providências de autoria do Executivo Municipal. Também temos o projeto de lei ordinária de número 128/23, dispõe sobre a instituição de serviço de guincho, guarda e depósito de veículos automotores envolvidos em sinistros e infrações previstas nas legislações de trânsito do município. A concessão ou permissão do referidos serviços, bem como autorização para celebração de convênio com o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo e das outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Temos também o ofício de número 48/23, de autoria da vereadora Aline Sartori, sobre o projeto de lei de número 3.794, de 2021, de autoria do deputado federal Baleia Rossi, que declara a Feira do Bordado em Enxovais de Bitinga, no estado de São Paulo, como patrimônio cultural imaterial do Brasil. E também o ofício de número 86/23, de autoria da vereadora Aline Sartori, sobre a situação da Balsa Municipal, sobre os vários problemas que assolam esse instrumento de locomoção de responsabilidade de nosso município. Essa audiência pública, como eu já disse, será no dia 29 desse mês corrente, às 16 horas, no Auditório Cidade Ternura, ou seja, no Auditório da Prefeitura Municipal. Nada mais havendo, dou a tratar por encerrados os trabalhos, né, da referida sessão. Convoco os senhores vereadores e vereadoras e também toda a população para a nossa próxima sessão ordinária, que será no dia 28 desse mês corrente, na próxima terça-feira, às 19 horas, aqui mesmo no plenário do Fórum. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Alô, Marquinhos.